Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Filipa. Bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um prazer ter-te cá, Filipa. Já ouço falar de ti há muito tempo. Tenho aqui comigo, nas minhas mãos, um livro teu que me enviaste já há algum tempo, a propósito do Fémina. Um livro que se chama E se eu morrer amanhã? Este livro, na altura, tinha sido o teu mais recente livro, contudo, agora já há outra novidade, já há um livro novo de Filipa Fonseca Silva. O que é que tens para nos contar, Filipa, sobre este novo livro que vai então sair? Já não falta muito, pelo menos aqui no Porto.
Boa tarde, obrigada por este convite. É sempre um prazer falar nesta audiência do Porto. E de facto, sim, este novo livro que saiu mesmo agora, cujo lançamento será aí no Porto, será no dia 12, é um livro muito diferente daquele que tu já recebeste, porque é um livro diferente de tudo o que eu escrevi até hoje. Eu costumo escrever um registro de romance contemporâneo, portanto histórias muito atuais e de temas muito... pessoas que nós podíamos conhecer e ver no nosso dia-a-dia, e esta é uma distopia, que é um género que eu nunca tinha escrito, nem, e que me atrevi porque o tema assim o impôs.
O que é que te despertou este interesse? Espero não estar a antecipar-me aqui também a algumas questões do lançamento, mas o que tema é que é esse que também te fez... fez ter essa necessidade de escrever sobre o assunto, arriscando para esse terreno fora do teu normal, digamos assim?
Em primeiro lugar, foi a minha eco-ansiedade diagnosticada, porque eu sou ambientalista, ou sou uma pessoa muito preocupada com as temáticas do ambiente desde a minha adolescência. O primeiro site que eu visitei quando apareceu a internet, sim, eu sou antiga, foi precisamente o site da Greenpeace, e isso sempre foi uma temática que eu sempre estive muito envolvida. E em 2019, quando houve aqueles enormes incêndios na Austrália que mataram 140 milhões de espécies, eu fiquei revoltadíssima e a minha eco-ansiedade ficou assim nos pincas. E eu disse, não, eu tenho que escrever uma história sobre isto, porque o que é que aconteceria se as pessoas se revoltassem com o que está a acontecer ao planeta a tal ponto que impusessem uma sociedade totalmente verde. E portanto, foi daí que partiu a ideia. Depois, lá está, eu estava um bocadinho insegura, porque era um género, é meio distopia, meio thriller, era um género que eu nunca tinha escrito, nem sequer em contos. E depois abandonei, escrevi o E se eu morrer amanhã, entretanto, e lancei o Se eu morrer amanhã, e só o ano passado é que voltei a retirar, porque de facto esta temática é muito importante e estas personagens não me saíam da cabeça, e eu já tinha escrito 80 páginas e pensei, não, eu tenho mesmo que acabar esta história, de lá ponder, fico bem ou fico mal, tenho que os tirar cá de dentro. E foi isso, e foi assim que apareceu este admirável mundo verde.
Que tem um nome lindíssimo, que também é a tua homenagem, pelo menos um piscar de olho ao admirável mundo novo, pressuponho eu.
Sim.
Este admirável mundo verde, no fundo, poderá ser também aquilo que foi a tua... enfim, mais uma vez, não quero antecipar-me, mas será que foi a tua forma de lidar com... com essa eco-ansiedade que dizes sentir? Poderá ter sido a catarse de que precisavas?
Eu penso que sim, eu penso que quase todos os livros que eu escrevi até agora, acho que todos eles acabam por vir de uma necessidade de passar uma certa mensagem. O livro anterior que falámos há pouco é um livro que também é sobre uma uma senhora de 80 anos que tem uma vida sexual ativa, e foi também de uma necessidade de falar de um tema, neste caso que era o tabu da sexualidade das pessoas mais velhas. E, portanto, eu parto sempre para os livros com uma mensagem que eu quero passar. E, de facto, aqui este, eu tinha mesmo esta necessidade de gritar para o mundo, apesar de eu fazê-lo muitas vezes no meu blog, e tenho muitos textos e pequenas crónicas sobre esta temática, mas aqui foi mesmo, não, como é que eu, na minha insignificância, posso, de alguma forma, chamar as pessoas à atenção para o facto de, será que é necessário chegar a um ponto de não retorno, um ponto de revolução das pessoas já não aguentarem mais e preferirem, se calhar, até mudar o paradigma totalmente através da violência? Será que é preciso isso para nós acordarmos e tirarmos a cabeça da areia desta... Porque me aflige, e ainda aflige, apesar de ter sido realmente um processo catártico escrever este livro, o que me aflige é esta indiferença, que eu não sei se é uma indiferença, se é mais uma impotência que as pessoas sentem, de que o problema é tão grande e é tão complexo e há mensagens tão contraditórias. Sim. Uhum. Que às vezes as pessoas ficam uhum. completamente assoberbadas por tudo isto, não é? Mas o que é que eu vou fazer enquanto indivíduo? O que é que eu posso fazer para salvar o planeta, não é? E este sentimento eu quis, de alguma forma, que este livro sirva, como o anterior serviu para lançar o debate em torno da sexualidade das pessoas mais velhas, este sirva para lançar um debate até que ponto é que o ativismo climático tem que se tornar violento, e ainda há dias tivemos mais um ataque de ativistas a um monumento, uhum. neste caso Stone Age, e até que ponto é que precisamos da violência, precisamos de ser eles ou nós, há sempre esta coisa de ou somos ativistas e somos radicais e vegan e vamos para a rua e andamos a pé, ou uhum. somos do lado do mal, parece que não há um meio termo. Uhum. Não é?
Sim.
E este livro também é um bocadinho sobre isto, pegando no ativismo climático e nesta temática da sustentabilidade e da importância que é nós tirarmos a cabeça da areia, podia ser aplicado a outros assuntos que estão a dividir a sociedade. Uhum. Porque parece que hoje em dia é tudo muito radical. É uns com... Não há eu e eles, é sempre eu ou eles.
Sim, exatamente. Não é? Faltam essas pontes.
Uhum. Faltam essas pontes e eu espero que este livro também seja um despertar para quem o lê sobre esta temática, sobre a importância de mesmo que pareça pouco, fazermos pequenos gestos do dia-a-dia e através do claro. Nosso grande poder que as pessoas esquecem que têm, que é o poder de votar. Ainda agora votámos para umas eleições europeias uhum. e houve uma grande abstenção, uhum. mas é na Europa que se estão a fazer estas leis claro. Que vão ter, de facto, impacto. E, portanto, é preciso as pessoas lembrarem-se que os seus pequenos gestos do dia-a-dia claro. E o seu grande poder, que é o poder de voto, é isso que vai fazer a diferença, de obrigar os países a tomar um rumo e a investir em tecnologias limpas, sem ser preciso um dia alguém se passar, como eu às vezes tenho vontade, como eu dizia, já não sei, mas também no contexto deste livro, que a personagem principal, a Laura, é um bocado o meu alter ego quando vejo estas notícias sobre o clima, que é, eu estou a ver e digo, eu tenho que matar alguém, eu tenho que matar esta pessoa, mas por exemplo, tenho dois filhos, é melhor não.
Sim, mas também é uma decisão uma também raiva. Completamente contraditória às tais
exatamente.
Pontes que queremos construir,
exatamente.
Não é?
Mas há ali uns minutos de raiva, de como é que é possível
claro.
Isto
é muita
estar
ansiedade,
a
muita angústia,
não é?
Sim.
E
sim.
ninguém fazer nada, e era importante que as pessoas se, neste e noutros temas tão importantes da sociedade,
claro.
Fossem mais ativas, mais... Não é preciso ir para a rua, nem lá está, nem atirar tintas para os ministros e por aí fora. Não precisamos chegar a esses pontos. Mas estarmos mais envolvidos na nossa sociedade, claro. Promovermos mais debates, procurarmos juntos soluções que podem parecer pequenas, mas pouco a pouco se consegue, não é?
E não termos medo de falar e de defender também estes mesmos ideais de que falas, que são importantes para nós e para o futuro da humanidade e do planeta. Mas lá está, cada gesto, por mais pequeno que seja, importa, seja ele para o bem ou para o mal. Portanto, vamos focar-nos naquilo que importa, que é esse bem. Tenho aqui uma questão para ti, Filipa, que me ocorreu agora. Como é que a tua eco-ansiedade lida com o facto de estar ligada a uma indústria, como a indústria literária, por exemplo, que também consome recursos e também tem aqui outras questões paralelas complexas?
É assim, eu sei que as próprias editoras muitas vezes até usam os livros que vão sair de circulação e que já estão a apodrecer nos armazéns e fazem pasta de papel, etc. Eu sei que realmente é preciso muitas árvores para fazer livros e por isso a maneira como eu lido com isso é dar um pouco de volta à natureza. Neste caso concreto deste livro, vou mesmo doar uma parte dos meus direitos de autor a uma instituição que é One Tree Planted, que faz precisamente a reflorestação de zonas onde houve incêndios ou que foram abandonadas, e muitas vezes em comunidades que, pobres, em países em desenvolvimento, que aprendem a gerir uma pequena floresta, uma pequena plantar, e com isso regenerar o ecossistema, claro, como ganhar o seu ganha-pão.
Lá está, sim, uma pequena grande iniciativa que faz toda a diferença e ajuda pelo menos também a contribuir para estas pontes tão importantes de que falamos. Filipe, ainda agora aqui um bocadinho mais fundo neste universo dos livros, e já que falamos em universo literário, em indústria literária, como é que começa a tua relação com os livros? Começa ainda em criança? Foi só em adulta que começaste a ler mais livros e a estar mais interessada por todas as histórias e por todos os mundos paralelos que se abrem em nós? Como é que começou esta relação com os livros?
Começou antes de eu saber ler. Eu costumava pegar nos livros infantis, não é? Aqueles livros ilustrados. Uhum. E como não sabia ler, eu inventava as histórias através dos bonecos, não é? Das ilustrações, e sentava os meus peluches e lia para eles, inventava a história. Portanto, ainda antes de saber escrever. E assim que aprendi a escrever e a ler, foi como se abrisse uma porta para um mundo incrível. E eu sempre quis ser escritora. Eu fazia livros à mão. Escrevia as minhas histórias e depois ilustrava uma capa, escrevia a biografia da autora, colava uma fotografia.
Ainda tens esses exemplares?
tenho. E portanto, sempre quis ser escritora, mas lá está, em Portugal, ser escritor não é visto como uma profissão, nem pelos pais, nem pela sociedade, que não valoriza minimamente os artistas em geral, os escritores em particular. E, portanto, é muito, muito difícil viver apenas dos livros e portanto, acabei por enverdar por outra profissão, neste caso a publicidade, e só agora é que já consigo, mas mesmo assim ainda tenho uma atividade paralela, se bem que já, independente, já não estou em agências de publicidade, para pagar as contas. Não se pode pagar as contas com livros.
Mas é todo um desafio, claro. Sim. Sim, é verdade.
Seria ótimo.
Seria ótimo. Poderíamos criar aqui uma moeda de troca e seria muito bom, na verdade. Seria mesmo espetacular a vários níveis. Que bonito. Lembras-te quando, enfim, nesses tempos de memórias em que tu própria inventavas as histórias e fazias os livros, os teus livros, aqueles que querias que fossem os teus livros, lembras-te assim de algum momento em particular, alguma história que gostasses em particular, ou de inventar, ou lá está, ou de alguma dessas histórias que criaste? Qual é que é a tua memória em concreto?
Uma das primeiras histórias, lembro-me muito bem, que era um lápis e uma borracha, que se encontravam dentro de um estojo e apaixonavam-se.
Ah, que maravilha,
e
claro.
Eram muito fofos. E depois
tinham
lápis.
Foi assim o primeiro romance.
Exatamente, depois tinham lápis com borrachinha na ponta. Pronto.
Que lindo. Sim, claro, faz todo o sentido. Foi assim que nasceu o lápis com borracha. Faz sentido.
Exato. E lembro muito bem da primeira vez que estive com um escritor na Biblioteca do Barreiro, numa sessão promovida pela escola, e fiquei completamente fascinada. Disse, não, é mesmo isto que eu quero fazer. E depois comecei a ler os livros da Alice Vieira, que li todos, não é? Desde a Rosa, minha irmã Rosa, até ter 12 anos e já não achar muita graça à literatura juvenil.
Tem o seu tempo, claro.
Mas claro. Eu, a cada livro que eu lia da Alice Vieira, eu sonhava em ser escritora. E sempre li muito, 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 sempre li mesmo muito. De tudo. Mesmo, desde pequenina. Eu tenho fotografias de estar na praia com 8, 9 anos, debaixo do chapéu, com um livro. É a mesma coisa.
Sim, sim, aqueles meses de férias grandes, por exemplo, também eras dessas pessoas que consumia livros nas férias de verão, assim como se fossem gelados. Voltando à atualidade, Filipa, se eu te pedisse três livros que são importantes para ti, ou quais é que são os teus livros preferidos neste momento, ou quais é que são os livros que tens na tua mesa de cabeceira, respondendo a qualquer uma destas questões, o que é que me dirias?
Então, um dos livros que mais me marcou, e é um autor que para mim é a minha referência, e curiosamente está bastante homenageado neste admirável Mundo Verde, é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. É um livro que vai estar sempre comigo, e que quando dizem, ah, só pudesse salvar um livro, era este. Outro livro que é muito importante para mim, sobretudo enquanto uma das fundadoras do Clube das Mulheres Escritoras, e que eu acho que deve ser lido por todas as pessoas, as mulheres, e os homens também, mas as mulheres que querem ser escritoras, e que é Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf. É um livro, deve ser o livro que eu tenho com mais sublinhados e post-its e... É um livro muito pequenino, quase um ensaio. Foi um discurso que ela deu para uma universidade, para uma turma de mulheres, há quase 100 anos. Sim, 1927, e que é perfeitamente atual, e tudo o que ela ali diz sobre o papel das mulheres na literatura ao longo da história, e ela vai fazendo até ela põe a hipótese de se o Shakespeare tivesse sido uma irmã gêmea tão igualmente talentosa quanto ele, será que ela teria conseguido escrever um livro? E depois a conclusão é que não, porque as mulheres sempre foram relegadas para o segundo plano, nunca tiveram hipótese sequer, nunca foram levadas a sério, e só no século XX é que começaram a publicar com mais credibilidade, e ainda assim, passado 100 anos deste livro, nós ainda sentimos, e daí a existência do Clube das Minhas Escritoras, ainda sentimos uma discriminação em relação aos autores homens, em relação à presença mediática, em relação às presenças e aos convites para festivais. Parece que, aliás, é muito simples, basta fazer o exercício de pedir a alguém, mesmo que seja leitor, para dizer três nomes de autores contemporâneos portugueses e depois dizer três autores portugueses. Contemporâneos, não estou a falar da Agostina Bessa Luís. É verdade.
Vou começar a pedir isso aos meus convidados.
Que facilmente eles vão dizer três nomes
também
de homens, e quando chegar às mulheres vão hesitar bastante. E é por isso que o Clube das Mulheres Escritoras foi criado. Não é contra os homens escrevem lindamente.
Claro, claro.
E eu leio muito.
Estamos já a passar desse lado elementar da questão.
Mas sim para chamar a atenção para o facto de haver mulheres a escrever muito bem, mulheres a escrever em todos os géneros.
E existem muitas mulheres a escrever.
Sim, e é só...
Não há falta de trabalho nem de talento.
Exato, e nós temos também um bocadinho, e aí os homens também sofrem com isto, com este provincianismo típico português do que é que vem lá de fora que é bom. Então, eu convido também os ouvintes a fazer o exercício de irem a uma livraria e contarem quantas estantes são de literatura portuguesa e quantas estantes são de literatura estrangeira. Eu já estive em livrarias em que existe uma única estante para todos os autores portugueses e para aí sete.
Agora que falas nisso, também me veio assim uma...
É verdade.
Um flashback.
Se formos às montras, se formos aos destaques, e aí já não tem a ver com homens ou mulheres, nem mesmo portugueses ou estrangeiros. Há sempre, nos destaques, tudo, é sempre um autor português, 10 estrangeiros. E, até nas sugestões de livros, para o verão. É muito triste nós não valorizarmos, e quando vamos lá fora, vê-se exatamente o inverso. Se formos a Espanha ou em França, é exatamente o contrário. Literaturas estrangeiras são muito menos distantes do que a literatura do seu país. Acho que as pessoas têm mais orgulho na sua cultura. E eu às vezes vejo fenómenos literários. Ah, é a autora que não sei o quê, de repente publicam 10 livros daquela autora ou daquele autor XPTO, e eu às vezes leio, e como eu também leio muita literatura portuguesa, desde sempre, não é de agora, eu fico a pensar, mas o que é que isto tem melhor, onde é que isto é melhor do que o autor X ou Y, que é no mesmo género, no mesmo registro, e portanto é uma pena que, e sobretudo agora está a haver um fenómeno nas gerações mais novas que leem muito em inglês, porque os livros são mais baratos e porque vêem os fenómenos do TikTok, não sei o quê. E é muito triste ver também que, às tantas, eles nem conhecem os autores portugueses. Mas pronto, isto depois já vem para outras
histórias.
Sim, isso
ainda é mais complicado, ainda é mais triste tudo isso.
É porque é que as pessoas não leem autores portugueses, porque os autores portugueses que nós damos na escola são os mesmos há 50 anos, e são as mesmas obras há 50 anos, e são... Não é? E portanto as pessoas, a referência de autor português é aquele autor chato que nós fomos obrigados a ler aquele livro porque saía no exame, não é? Porque os autores contemporâneos portugueses também não estão nos planos de leitura nem são dados nas aulas, não é? E há tanta coisa boa que é mesmo a pena, e portanto todos os movimentos que puderem ajudar a que as pessoas conheçam, a que experimentem ler autores portugueses, saiam da zona de conforto, são importantes.
E, sem
portanto,
dúvida.
Isto era a propósito da Virginia Woolf.
Claro, claro.
Isso agora,
e bem.
Mais um livro, o que está literalmente na minha mesa de cabeceira, é de uma autora do clube, que é a Vera dos Reis Valente.
Passou por aqui.
Já?
A Vera, já.
Muito bem. E chama-se Amar em Caso de Emergência. E, portanto, comecei ontem, portanto, ainda não vou muito adiantada, mas tenho tentado sempre ler as autoras todas do clube, que já somos 23. E tenho, como eu dizia, tenho tido ótimas surpresas. Às vezes fico mesmo, fecho um livro e digo, fogo, que orgulho ver pessoas a escrever assim, mulheres a escrever assim.
Que maravilha, e espero também poder falar com muitas mais dessas mulheres do clube das Mulheres Escritoras, porque de facto também valorizo muito o que dizes e faz todo o sentido, enquanto puder ajudar a divulgar também o farei.
E por último, quer dizer, já disse três, não é?
Se quiser, sim, mas podes dizer mais alguns se quiseres, fica ao teu critério.
Então tenho aqui na minha, é que eu tenho uma longa lista. Eu não tenho uma longa lista de cabeceira, tenho uma longa lista de livros a seguir.
Eu tenho ansiedade literária, na verdade.
Não, pois, também tenho, às vezes.
É?
Olha aqui,
que é olhar para as estantes e pensar aqui. Onde é que eu tenho horas para ler isto.
Não vou. Pois. Não, e depois entra-se numa livraria e queremos comprar
não,
mais
não,
10.
Não. Pois não, 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 é? Não, não posso entrar.
E pronto, eu também este ano na Feira do Livro comprei.
Não posso ir à Feira do Livro, não.
Porque eu ainda por cima fiz anos a meio da feira, portanto recebi alguns
pois,
livros.
Pois não, é muito complicado.
E já tinha livros ainda do Natal.
Pois não.
Que ainda não
tinha. Ainda tenho livros do outro Natal, imagina. Do outro. Meu Deus.
Mas tenho aqui também um autor lusófono que eu ainda não conheço e que tenho mesmo que conhecer, porque já está no meu radar há muito tempo, que é o Ondjaki.
Ah, claro. Uhum.
Portanto, foi um dos livros que eu comprei, o livro do Deslumbramento. Será também um dos próximos.
E o que é que te... Enfim, porquê este livro em particular? O que é que te levou a escolher este em particular?
Pois, olha, não sei. Eu acho que, sinceramente...
Foi uma intuição?
Eu disse, não, eu tenho que ler o Ondjaki. Ainda não li e não pode ser. E, portanto, li um bocado a sinopse dos 3 ou 4 livros que a livraria tinha dele. E este foi o que mais me chamou a atenção. E o da Valentina, Silva Vieira, Silva Ferreira, que acabou de lançar também o Lobo no Quarto, também já está na minha lista. E pronto. Gostei muito de Vertigens e, portanto, quero muito ler este segundo livro dela, que acho que também... É uma voz permissora da nossa literatura.
Filipa, uma última questão, que não é bem uma questão, na verdade é mais um pedido, que deixes um convite aos nossos ouvintes da Rádio Nova, que é uma rádio com muita força aqui no norte do país, portanto gostava que deixasses um convite também para eventualmente aparecerem no teu lançamento.
Sim, eu gostava muito de conhecer os meus leitores do Porto, é muito raro, eu sei que é muito injusto que os eventos literários, está tudo sempre aqui muito focado em Lisboa, os lançamentos, etc. E eu estou a dever algumas idas ao Porto para conhecer os meus leitores do Norte. Portanto, vou estar no dia 12 na Livraria Flanor com a Silvéria Miranda, que também é uma pessoa que fala, também tem um podcast muito giro sobre livros, e que vai apresentar o livro. E espero que apareçam, porque... É sempre um prazer. Aliás, eu já disse isto várias vezes, que é a parte mais gira de lançar um livro é mesmo esta possibilidade de conhecermos os leitores e de estar com eles e de ouvir quando eles já nos leram o que é que retiraram de cada livro, porque às vezes é muito diferente daquilo que nós achamos, não é?
Imagina.
E de repente as pessoas dizem, mas aquela personagem, que engraçado. Realmente não tinha pensado nessa perspectiva. E é muito... quando há várias personagens, quando há várias protagonistas, também é muito giro ver qual é a personagem preferida e por quem é que eles estão a torcer. É super interessante.
Ah, pois, claro.
Portanto, olha, estamos todos convidados, pessoal do Porto e arredores, venham no dia 12, às 6, é uma sexta-feira, fim do dia, tranquilo, para ficar ali a começar o fim de semana com um apontamento literário.
Sem dúvida, para conhecermos este admirável Mundo Verde, o novo livro da Filipa Fonseca Silva. Muito obrigada, Filipa, e até já.
Obrigada, até já.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.